graça tola de mim, crer que tenho uma chance. Se tiver, vem me diz como quer que eu dance. Se for pra ser assim, não sei se vou querer. Cada tiro que dou, mostrar que me faz sorrir, que me faz chorar.
Vamos falar com o Chomps, artista brasileiro que aposta no pop alternativo, que é um gênero musical que combina pop de guitarra com a ideologia ética aí do DIY, que é o do it yourself. Em português, né, faça você mesmo, faz parte de uma mentalidade, né, mais autônoma dentro do mundo da música. E hoje ela conta pra gente sobre sua trajetória e sobre a carreira no cenário musical. Entrevista realizada por mim, Matheus Santos, junto com a Isabela Nardi. Chomps, boa tarde, obrigado por conversar com a gente e obrigado por ter vindo até aqui pra falar com a gente, minha querida.
Imagina, foi um prazer. Estava no Rio, mas aí quando eu pensei, Gazeta, eu pensei, estou indo.
Olha, oh,
já estava aqui.
Meu, que legal, de coração, muito bom
legal
receber você aqui.
Obrigada
hoje
pelo convite, imagina.
E eu queria que você começar explicando pra gente sobre esse nome, Chomps, de onde surgiu, qual a origem disso e tem algum significado por trás?
Tem, eu adoro essa pergunta, na verdade. Chomps significa carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre, que são os elementos básicos para a constituição da vida na Terra.
Meu Deus!
Olha. E aí, o que que acontece? Eu tenho esse lado que gosta muito de ciências e pá. E quando eu estava no ensino médio, eu descobri isso numa aula de química, adorei, adotei para o nome da minha banda, que eu tinha na época. No entanto, essa banda acabou, mas eu segui firme, foi um apelido que pegou, o pessoal achava sempre que era meu sobrenome, tinha no espaço do Orkut, ao invés de sobrenome tinha Chomps, que era como a gente se identificava na banda. E aí, quando eu mudei de escola, todo mundo achava que era meu sobrenome, super pegou, e eu adorei, porque eu sempre quis ser conhecida com um nome só, tipo, sabe, Beyoncé, Shakira, Madonna, ninguém pergunta, ai...
Madonna o quê, né?
Pô, cara, eu acho isso demais.
Cara, que legal, e tem toda uma origem aí, que nem você falou, né, de uma junção de ciência com...
Ai, eu amo, eu sou muito, muito do rolê de ciências, história natural, cosmologia...
Caramba, que legal!
Genética, adoro genética.
Já pensou em escrever alguma música sobre isso?
Já, mas eu tava com medo de ser muito conceitual e flopar um pouco.
Ah, sim, da galera. Ou assim, ser muito pseudo-cult pra pessoa.
Exatamente.
Legal, bacana. Isso, eu tenho uma pergunta, né?
Eu tenho assim, olha. O pop alternativo é um gênero caracterizado por grandes artistas, né? Tanto no Brasil quanto no exterior, como a Lana Del Rey, o Ed Sheeran, Thiago York. Apesar dessa popularização, o próprio Ed Sheeran já começou a explorar outras vertentes além do pop. Você pretende seguir esse caminho?
Sim, super. Eu acho que o que eu acho mais incrível do pop alternativo é porque ele abre para muitas vertentes, né? A gente brinca, às vezes, entre nós, que é o pop sem intenção de irritar.
Sim.
Não necessariamente, né? Claro, se irritar também é ótimo. Mas ele permite essa brincadeira com muitos gêneros. E como eu, pessoalmente, gosto de diversos gêneros musicais, é uma oportunidade muito, muito legal. Eu, para o ano que vem, tô pensando em produzir um EP. Planejando. Aqui, objetivamente falando. E a ideia é justamente trazer um pouco de ritmos diferentes. Principalmente instrumentos que sejam da musicalidade brasileira também. Mas é impossível pra mim eu pensar, tipo, fazer só um tipo de música. Porque,
sim,
né, só temos uma vida, temos que explorar tudo que há por aí. E a gente tem muitos nomes incríveis fazendo pop alternativo aqui no Brasil agora.
Legal. É. E assim, a gente tem o Ed Sheeran, por exemplo, usando ele como uma figura aí de referência, porque ele tem muito essa pegada de fazer as coisas por ele mesmo, né? Até esse do it yourself, né? Que é essa mentalidade aí. Como é isso pra você, em questão de produzir sua música, né? De ir atrás de financiamento, de pessoas que consigam, enfim, expandir a marca Chomps, como tem sido isso pra você, né? Você tem conseguido encontrar pessoas que te ajudem nisso ou tem sido mais um caminho da guerreira solitária, algo assim?
Eu acho que é um mix das duas coisas. É impossível fazer arte sozinho, completamente sozinho, mas para as pessoas acreditarem em você, você precisa mostrar alguma coisa primeiro. Então, o meu caminho, eu gosto muito de compor. Então, o meu caminho foi sempre começar a compor. Encontrei um produtor musical que eu sou apaixonadíssima, que é o Jota. Ele mora na Eslovênia, é um pouquinho mais difícil hoje em dia. Mas nós começamos esse pedaço de produção, fizemos uma primeira música. E aí, para realizar os clipes, especialmente, eu acho que é muito difícil fazer sozinho, porque exige uma equipe, uma força de produção muito grande. Felizmente, as pessoas com quem encontrei, que eu contei do projeto, que busca explorar esse pop alternativo no Brasil, que busca explorar principalmente representatividade, ter uma proposta estética assim, bem específica e tal, eu acho que essas coisas ajudaram a eu encontrar pessoas muito bacanas que nos clipes em especial ajudaram muito. Mas é muito complicado, porque aqui a gente tem um problema real de financiamento. Ou você faz parte de grandes gravadoras, ou precisa ser meio que no do it yourself. No meu caso, como eu me formei por audiovisual, eu sou apaixonada por todas as esferas do audiovisual. E foi um pouco mais fácil para eu mesmo querer produzir, dirigir, escrever, né, os clipes. E na música, eu sou apaixonadíssima por compor. Então, é uma mistura de achar pessoas que acreditam no trabalho e querem fazer parte desse portfólio. E também de ter cara e coragem para começar sozinho mesmo.
Olha, legal você ter mencionado essa parte do audiovisual, porque a Isa tem uma pergunta que vai justamente nessa linha.
É isso mesmo. Você disse que você se formou em audiovisual na USP, sim, né? E nesse ano você trabalhou na Globo com criação, sim, de conteúdo. Você acha que esse trabalho impulsionou a sua criatividade para compor?
Com certeza. Eu acho que a arte, na verdade, é uma grande expressão da nossa alma, da nossa experiência humana. Então, ela é muito múltipla. Então, eu sempre acho que cinema, música, artes plásticas, qualquer forma de expressão nos inspira, nossa vivência, trocar ideia pra mim. Por isso que eu amo ciência. Porque quando eu tô brisando sobre a expansão do universo, teoria de cordas, eu tô pensando, caramba, é verdade. Tipo, cada um tem uma experiência muito única. Então, por exemplo, nesse trabalho com a Globo, trabalhar com diferentes projetos, diferentes artistas, né? Artistas globais. Ter essa dimensão dessas produções enormes, que eu nunca tinha visto desse tamanho. Tipo, gente, cidade cenográfica é um negócio muito doido. É uma cidade.
Sim.
Esse tipo de coisa me fez pensar muito em o que eu quero fazer, como eu quero fazer diferente, alternativas. Acho que forçar a criatividade sempre nos faz expandir para todos os lados. E para mim foi um privilégio esse trabalho na Globo. Foi um convite incrível. E vamos ver que frutos pode render para o ano que vem também. Fiz uma pontinha numa série aí, Globoplay.
Olha aí, pode legal. Falar o nome da série?
Pode. É As Five. É um spin-off de Malhação Viva a Diferença.
Olha só, que legal.
Maravilhoso. Eu sou muito apaixonada pelo elenco, pela proposta, por tudo. Fiquei muito feliz de
que
fazer
bacana,
uma participação.
Que bacana.
Nossa, que bacana, de verdade. Eu queria que você comentasse algo, né, Chomps? Assim, você é uma pessoa que tá vivendo dentro desse mundo da música pop, né? E às vezes parece que a música popular no Brasil, ela é bastante elitizada, né? A gente vê muita gente falando sobre MPB com a música popular, que é a única música popular de verdade. E a gente tem o funk, por exemplo, que é a música basicamente do povo, né? Da maioria do povo. E as pessoas que costumam falar bem da MPB não conseguem reconhecer o funk com a música popular. E você tá no meio desse cenário, né? Agora com a sua música pop também, tentando abranger o seu público. Como é que você vê isso? Essa parte de tentar, das pessoas tentarem elitizar mesmo o que é popular e o que não é?
Sim, eu acho que de maneira geral isso tem a ver com, infelizmente, nós vivemos numa sociedade muito, não só elitista, mas assim, classicista mesmo. Eu acho que existem músicas maravilhosas de todos os gêneros. Tem músicas funks que, se você pegar a construção assim, musical, em termos de produção, em termos de harmonia, em termos de pequenas inovações que elas trazem, são incríveis. Se você mostrar a partitura, ou sei lá, de uma maneira que você não associe diretamente com funk para alguém especialista, às vezes vai dizer, caraca, muito legal, muito diferente. Mas aí se você revela que é funk, seja pela letra, seja pela cultura de maneira geral, muita gente não reconhece o mérito. Eu tô falando funk, mas isso também é verdade para sertanejo, para música caipira, sabe? Viola caipira, por exemplo, uma doideira. Sim. Aquilo ali. Ou forró, coisas, o brega, sabe? Que eu sou nordestina, defendo muito. Eu acho que, de maneira geral, são gêneros que o problema é porque eles são vistos pela classe mais rica como do povão, sabe? E não querem se associar. E isso, às vezes, é algo muito inconsciente, né? Tem gente que é super militante, papapá, e não vê o valor desses gêneros. E eu acho que o mais da hora é a gente ter um pensamento crítico em relação a tudo, inclusive, por exemplo, MPB. Tipo, tem artistas que podem ser da MPB, mas que talvez sejam um pouquinho problemáticos. Assim como existem letras no funk que, obviamente, são, sei lá, machistas ou etc. Então, eu acho que o que eu quero fazer é abraçar todos esses gêneros de uma maneira que faça sentido para mim, em termos de temática, estética e tal, mas sem ter nenhum tipo de preconceito em relação a gênero ou quem os escuta. Pelo contrário, eu acho que quanto mais a gente tentar abraçar essa diversidade brasileira tão rica, melhor para o nosso crescimento como artista e também como proposta de uma sociedade que eu acredito.
Olha, concordo totalmente. Eu muito também. Bacana, né, Isa?
E você já tentou produzir alguma música que não encaixou com o gosto dos seus fãs?
Já!
Como foi isso?
Como você conseguiu equilibrar isso?
Cara, então, é engraçado, né? Porque, na verdade, eu também ainda tô me descobrindo. Uhum. Atualmente, eu só lancei 3 músicas, apesar de já ter produzido outras, assim, que estão ainda comigo só. Mas, por exemplo, a última que eu lancei foi uma chamada Falando com Deus, que é uma pegada mais Lana Del Rey, mais tipo balada e tal, que pra mim, pessoalmente, era muito importante, porque essa questão, por exemplo, da religião, eu não sou uma pessoa religiosa, mas foi uma questão sempre presente na minha vida, porque também eu nasci e cresci maior parte da minha vida em Fortaleza, que é uma cidade muito católica e muito, né? E na medida que eu fui me descobrindo como bissexual e tal, foi algo que me fez questionar e pensar muito sobre esse tema. Então eu fiz uma música que usava essas analogias religiosas de amor, que eu acredito que deve ser o que todas as religiões defendem ou defenderiam no mundo ideal. E apliquei num clipe e na música. E pra mim é muito especial porque nesse clipe, por exemplo, eu trouxe a minha família de verdade. Meu pai, minha mãe, meu irmão. Que, aliás, se estiverem ouvindo, um beijo, amo vocês. Mas não, eu percebi que não era muito gosto do meu público. Porque era um perfil um pouco mais balada e tal. E eu percebi que o que eles gostaram mais foi, por exemplo, da Eu Não Sei Dançar, que é um pop mais cara de pop mesmo, sabe? E pra mim foi tranquilo, porque eu acho que a grande felicidade de você fazer algo que você acredita é que você não fica tão preso em relação aos números ou à repercussão. Eu acho que é absolutamente normal pra todo artista que tá explorando. E eu tenho a sorte e o azar de não ter uma gravadora. Então eu posso fazer o que eu quiser. Então eu quero explorar. E se não der certo ou se der certo em termos de número, faz tudo parte. Pra mim o legal é olhar o resultado e pensar, caramba, que bom que eu fiz isso, aprendi muito com isso.
Tenho orgulho disso, né?
Tenho orgulho disso. Poxa, eu amo esse clipe por causa principalmente dessa questão da minha família e de ter vídeos meus que são reais. E pra mim tá tudo ótimo, assim, como eu tenho muito orgulho de Robin e tenho muito orgulho de Eu Não Sei Dançar. Eu acho que a cada clipe que eu faço, eu aprendo mais. Cada música que eu faço, eu aprendo mais também.
Olha, muito legal. Infelizmente, nosso tempo aqui é muito curto, porque tá muito gostoso esse bate-papo com a Chomps. Mas eu queria que a gente encerrasse, Chomps, com você contando pra gente também, claro, pra todos os seus fãs que estão aí na escuta, o que a gente pode esperar de você em 2020, nesse novo ano e também nessa nova década, né, que tá começando aí.
Gente, uma doideira. Não tinha caído na minha a ficha de que é outra década.
Isso é muito doido.
Falar, ai, melhores coisas da década. Eu, meu Deus, o quê? Começando a me sentir muito tia. Eu lembro quando a gente entrou em 2010. Mas o que eu tô planejando agora é vou me mudar de volta pra São Paulo e retomar muito a minha produção de conteúdos das diversas formas. Então, eu quero voltar a gravar vlogs que eu tinha antes, vlogs semanais, e principalmente focar nesse EP que eu quero produzir. Talvez demore um pouquinho mais para eu voltar a lançar música, mas eu tô acreditando muito nessa proposta de lançar algo coeso, pensado junto, em que todo mundo possa conhecer de fato quem eu sou como artista. E possivelmente o que eu quero fazer antes de lançar esse EP é lançar uma versão em português de Robin, que foi a minha primeira música e ela originalmente era em inglês. E postar todas as coisas que estão ainda guardadas comigo, dos últimos clipes, das últimas músicas. Tem um monte de coisa que eu acabei guardando e que eu tô doida pra todo mundo ver e voltar essa produção, que eu senti muita falta. E eu tô acreditando cada vez mais no cenário pop alternativo, então... Tenho fé que vai dar super certo.
Olha, tomara, a gente tá aqui na torcida e também quando essas coisas saírem, a gente torce pra Chomps poder voltar aqui também contar pra gente. Vamos fazer, Chomps, muito obrigado de coração.
Muito obrigada, querido.
Valeu pelo spa, pela oportunidade, né, de você ter vindo até aqui só pra conversar com a gente de coração mesmo. E muito sucesso pra você, viu, querida?
Obrigada pra vocês também. Pra mim é uma honra e com certeza estarei aqui ano que vem. Né, essa belíssima década de 2020, que será cada vez melhor.
É isso aí. Vamos encerrar então, Isa, ouvindo a música da Chomps?
Vamos sim, eu não sei dançar.
Vambora então.
Pra ser assim, não sei se vou querer. Cada tiro que dou, tô mirando em você. Baby, vem aqui, que eu vou te mostrar. Que me faz sorrir, que me faz chorar. Eu não vou fingir.